Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 5. 1924 dotado, como ficou dito, de grande atividade intelectual e poderoso talento de assimilação. Ângelo, aos 15 anos já embacada aos seus ingênuos professores, com as argúcias das suas réplicas e com os engenhosos comentários que fazia do Velho e do Novo Testamento. Osés, cada vez mais profundamente convencido da procedência divina do seu pupilo, o guardava ou escondia-o afinal com o respeitoso carinho e desvelo com que se guarda uma relíquia que é consagrada. E a crença de que Ângelo era um inspirado por Deus foi ganhando o espírito de todos que com ele precavam no convento. Havia com efeito no ar daquele pobre adolescente prisioneiro de um claustro alguma coisa que impressionava a quem o observasse de perto. Os seus grandes olhos azuis, muito escuros, quase negros, tinham uma híbrida expressão feita de inocência e perspicaz, eram vivos como os da águia, mas transparentes, doces como os de uma criança, e tinham, ao mesmo tempo que deixavam transluzir toda a virgindade daquela alma imaculada, súbitos clarões, inteligentes, que denunciavam um espírito agudo e forte. Na suavidade das suas faces de moço, havia a sombra das duras penitências e das grandes vigílias místicas, sobre as páginas do breviário, ou defronte do altar da Virgem Santíssima. Mas havia também uma juvenil frescura de flor, dessas misteriosas e pálidas, que só à noite desabrocham e recendem. A sua boca imberbe era um conjunto fascinador de graça e de tristeza, seus lábios, um tanto cheios e sanguíneos, pareciam todavia talhados mais para os beijos de amor do que para o frouxo rouco balbuciar das orações. Seus cabelos negros, crescidos à Nazarena, como então usavam os religiosos de França, derramavam-se-lhe em fartos anéis sobre a brancura do pescoço e caí-lhe em trêmulas madeixas de lado a lado do rosto. Devia ter sido um rapaz muito forte, se não fora a enevadora clausura que o condenara a seu infeliz destino. Era de natural esbelto e aeroso, tinha os dentes brancos e rijos, o queixo enérgico, o nariz feito de uma só linha, a fronte alta e severa. As macerações dos jejuns e das ásperas disciplinas conseguiram desfibrar-lhe de toda a sólida compleição com que a natureza o dotara. Apesar de tudo, era ainda nos seus cândidos 20 anos, uma garbosa e gentil vígora que havia fatalmente de impressionar as damas sensuais da corte de Luís XV. Efetivamente assim foi. Conduzido até o púlpito por seu pai espiritual, Ângelo, mal se mostrou e percorreu com os olhos inexperientes o auditório que o aguardava ansioso. Um súbito rumor de simpatia percorreu toda a igreja. As mulheres, instaladas nas tribunas, alongaram o pescoço para o ver melhor. O rei sorriu interessado e logo toda a sua corte sorriu também. A capela, completamente cheia, palpitava de curiosidade. Paris elegante estava todo ali, entre aquelas bonitas paredes de mármore cor e cor-de-rosa, guarnecida de florões e filetes de ouro rebrilhante. Sentia-se o tilintar dos pingentes de crisnãs cristal dos imensos lustres de mil velas, e sentia-se por entre o farfalhar dos veludos e das sedas, o fremir dos leques de tartaruga e madrepérola, suavemente agitados contra os adereços preciosos. O cheiro sagrado da mirra e do incenso confundia-se com os voluptuosos perfumes do tocador. Ângelo, móvel de pé, mãos pousadas no retorno do púlpito, olhos postos no alto e lábios entreabertos, fazia a sua oração preparadora, inteiramente alheio a toda aquela luzida e refulgente corte que o cercava. Compreendia-se que sua alma, arrebatada no elevo da prece, vagava naquele instante pelos infinitos páramos do céu. Toda a sua fé, toda a sinceridade das suas crenças e toda a pureza do seu corpo e do seu espírito vieram-lhe ao lembrante naquele momento de profundo êxtase. Parecia um arcanjo em dulcíssimo idílio com a divindade. Dir-se-ia que ele, de um instante para outro, ia desprender-se da terra e partir lentamente para Deus, como a própria súplica que lhe agitava as rosas da boca e se evaporava com um perfume. Quando as suas primeiras palavras eram-lhe do coração, num doce murmúrio de voz angélica, houve em todas aquelas pobres criaturas, estafadas pelo vício e pela libertinagem, uma inesperada comoção que lhes umedecia os olhos. E ele, sempre arrebatado no voo do seu enlevo religioso, continuava a falar, como se estivesse sonhando, cercado de uma nuvem de anjos. A sua voz, de cristal e ouro, virgem e sonora, enchia o recinto, produzindo naquele estático e maravilhado auditório o efeito de uma estranha música desconhecida, que baixasse dos céus para acordar-lhe, no corrompido e morto coração, uma ideia generosa e consoladora. Foi geral e profunda comoção. As mulheres arfavam, sem despregar os olhos da encantadora figura de Ângelo. O rei deixara pender a cabeça sobre o peito e cismava, possuído de uma expressão de bondade que até ninguém lhe tinha jamais visto. A condessa de Pompadour, debruçada no seu genuflexório de veludo carmesim, tinha a fisionomia paralisada e parecia orar contritamente. Entretanto, Ângelo falava sempre, e sempre alheio ao que o cercava. Suas frases vinham-lhe aos lábios naturalmente, sem que houvesse-lhe a preocupação de agradar ao público ou armar ao efeito. Era nada mais do que a confissão do seu entranhado amor pelo mártir do Gólgota, um descrever de dores cruciantes que ele sofria dizendo-as ali, como se naquela ocasião as experimentasse possuído de uma revolta de arcanjo fiel e cheio de piedoso entusiasmo por esse Deus humilde, que abandonou o seu trono celeste para vir padecer, na terra ingrata, como o derradeiro dos homens. Falava de Jesus se falasse drasse de um desgraçado companheiro, a quem arrancaram de seus braços para levá-lo de rastos por as ruas, cuspindo-lhe sobre as feridas, rasgando-lhe as carnes nas pedras do caminho e matando-o afinal num poste ínfame, onde se justiçaram os ladrões e os assassinos. A sua dor era sincera e por isso se apoderava do coração de todos que o escutavam, tanto que Ângelo, ao terminar a prédica, lançando o derradeiro lamento de desespero pela morte do Redentor, e pedindo a Deus que o fulminasse também naquele mesmo instante, para não mais ter olhos, nem boca, nem ouvidos para este mundo de maldades, e viu erguerem-se todos em volta dele, e um grito de entusiasmo acompanhar as suas últimas palavras, como se de repente acordassem em sobressaltos, depois da embriaguez em que os lançara aquela estranha e capitosa Elotis. Mas antes que tivessem tempo de apoderar-se dele, e antes que as damas descessem das tribunas para felicitá-lo, já Frei Osés, cioso do seu tesouro, arrastava-o pelos corredores da sacristia e metia-se com ele no carro, mandando tocar a toda pressa para o convento. Quando o rei lhe mandou dizer pelo seu primeiro criado particular, o senhor de Laborde, que viesse a sua presença para falar-lhe, já seja de praça em que ele ia com o frade, havia desaparecido muito tempo antes.